Uruguai, canto segundo. Depois de haver marchado muitos dias, enfim, junto a um ribeiro que atravessa, sereno e manso, um curvo e fresco vale, acharam que o campo os descobriram. Um cavalo anelante e o peito e as ancas cobertos de suor e branca escuma, temos perto o inimigo, aos seus dizia o esperto general. Sei que costumam trazer os índios um volúvel laço, com o qual tomam no espaço campo os cavalos que encontram, e rendidos aqui e ali, com o continuado, galopear a quem primeiro os segue, deixam os seus que entanto se restauram. Nem se enganou, porque ao terceiro dia, formados os achou sobre uma larga, vantajosa coluna que de longe é coberta de um bosque e de outro lado corre escarpada e sobranceira a um rio. Notava o general o sítio forte. Quando Menezes, que vizinho estava, lhe diz: Nestes desertos encontramos mais do que se espera, e me parece que só por força de armas poderemos inteiramente sujeitar os povos. Torna-lhe o general: Tente-se os meios de brandura e de amor. Se isto não basta, farei o meu pesar o último esforço. Mandou dizendo assim que os índios todos, que tinha prisioneiros no seu campo, fossem vestidos das formosas cores que a inculta gente simples tanto adora. Abraçou-os a todos como filhos, e deu a todos liberdade, alegres. Vão buscar os parentes e os amigos, e a uns e a outros contam a grandeza do excelso coração e peito nobre do general famoso, Invicto Andrade. Já para o nosso campo vem descendo, por mandado dos seus, dois dos mais nobres, sem arcos, sem aljavas, mas as testas de várias e altas penas coroadas e cercadas de penas, as cinturas e os pés, e os braços e o pescoço. Entrara sem mostrar nem sinal de cortesia, se pé no pavilhão, porém, Cacambo fez ao seu modo cortesia estranha e começou: Ó general famoso, tu tem à vista quanta gente bebe do soberbo Uruguai à esquerda margem. Bem que os nossos avós fossem despojo da pérfida da Europa e daqui mesmo, com os não vingados ossos dos parentes, se vejam branquejar ao longe os vales. Eu, desarmado e só, buscar-te venho. Tanto espero de ti, e enquanto as armas dão lugar à razão, senhor, vejamos se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Muito tempo pode ainda tardar-nos o recurso, com o largo oceano de permeio, em que os suspiros dos vexados povos perdem o alento. O dilatar-se a entrega está nas nossas mãos, até que um dia, informados, os reis nos restituam. A doce e antiga paz, se o rei da Espanha ao teu rei quer dar terras com a mão larga, que lhe dê Buenos Aires e Correntes e outras que tem por estes vastos climas, porém não pode dar-lhes o nosso povo. E ainda no caso que pudesse dá-los, eu não sei se o teu rei sabe o que troca, porém tenho receio que não saiba. E já vi a colônia portuguesa, na tenra idade dos meus primeiros anos, quando o meu velho pai, com os nossos arcos, às sateadoras tropas castelhanas, deu socorro e mediu convosco as armas, e quererão deixar os portugueses a praça que avassala e que domina, o gigante das águas e com ela toda a navegação do largo rio, que parece que pôs a natureza para servir-vos de limite e raia, será, mas não o creio. E depois disso, as campinas que vês e a nossa terra, sem o nosso suor e os nossos braços, de que serve o teu rei? Aqui não temos nem altas minas, nem caudalosos rios de areias de ouro. Essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, fruto da indústria e do comércio, da folha e peles, é riqueza sua, com o arbítrio dos corpos e das almas. O céu já lhe deu em sorte. A nós somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido, por mãos escassas mísero sustento, pobres choupanas e algodões tecidos. O arco e as setas e as vistosas penas são as nossas fantásticas riquezas. Muito suor e pouco ou nenhum fasto. Volta, senhor, não passes adiante. Que mais queres de nós? Não nos obrigue a resistir-te em campo aberto. Pode custar-te muito sangue e dar um passo. Não queiras ver se cortam as nossas flechas. Vê que o nome dos reis não nos assusta. O teu está muito longe, e nós, os índios, não temos outro rei mais do que os padres. Acabou de falar, e assim responde o ilustre general. Ó, alma grande, digna de combater por melhor causa, vê que te enganam, risca da memória, vãs funestas imagens que alimentam envelhecidos mal fundados ódios. Por mim te falo, rei, ouve-me, atende, e verás uma vez nua a verdade. Fez-vos livres o céu, mas se o ser livres era viver errantes e dispersos, sem companheiros, sem amigos, sempre com as armas nas mãos, em dura guerra, ter por justiça a força e pelos bosques viver do acaso, eu julgo que ainda fora melhor a escravidão que a liberdade. Mas nem a escravidão nem a miséria quer um benigno rei que o fruto seja. Da sua proteção, esse absoluto império ilimitado que exercitam em vós os padres, como vós vassalos, é império tirânico, que usurpam, nem são senhores, nem vós sois escravos. O rei é vosso pai, quer-vos felizes. Sois livres como eu sou, e sereis livres, não sendo aqui em outra qualquer parte. Mas deveis entregar-nos estas terras. Ao bem público cede o bem privado. O sossego de Europa assim o pede. Assim o manda o rei. Vós sois rebeldes, se não obedeceis. Mas os rebeldes, eu não sei se vós sois, são os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres, e se servem de vós como de escravos. Armados de orações vos põe no campo, conte ao ferro trovão de artilharia, que os muros arrebata e se contentam, de ver de longe a guerra sacrificam, avarentos do seu o vosso sangue. Eu quero à vossa vista despojá-los, do tirano domínio desses climas, de que a vossa inocência os fez senhores. Dizem-vos que não tendes reis, cacique, e o juramento de fidelidade. Porque está longe, julgas que não pode castigar-vos a vós e castigá-los? Generoso inimigo, é tudo engano. Os reis estão na Europa, mas adverte que estes braços que vês são os meus braços. Dentro de pouco tempo, em meu aceno, vai cobrir este monte e essas campinas. De semivivos palpitantes corpos, de míseros mortais que ainda não sabem por que causa o seu sangue vai agora lavar a terra e recolher-se em lagos. Não me chames cruel enquanto é tempo. Pensa e resolve, e pela mão tomado ao nobre embaixador e ilustre Andrade, intenta reduzi-lo por brandura. E o índio, um pouco pensativo, o braço e a mão retira, e suspirando disse: Gentes de Europa, nunca vos trouxera o mar e o vento a nós. Ah, não! De balde estendeu entre nós a natureza todo esse plano espaço imenso de águas. Prosseguia talvez, mas o interrompe-se pé, que entra no meio e diz: Cacambo, fez mais que devia, e todos sabem que estas terras que pisas e os céus livres deu aos nossos avós, não também livres, e as recebemos dos antepassados. Livres as hão de herdar os nossos filhos. Desconhecemos, detestamos jugo, que não seja o do céu por mão de padres. A flecha partirão nossas condenadas, dentro de pouco tempo, e o vosso mundo, se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós, se defendemos tu a justiça, e nós o Deus e a pátria, enfim, quereis a guerra, e tereis guerra, lhe torna o general. Podeis, por vós que tendes livres o passo, assim dizendo, manda dar a Cacambo rica espada, de tortas guarnições de prata e de ouro, a que ainda mais valor dera o trabalho. Um bordado chapéu e larga cinta verde, e capa de verde e fino pano, com bandas amarelas e encarnadas. E mandou que a cepesse desse um arco, de pontas de marfim e ornada, e cheia de novas setas e formosas aljavas. A mesma aljava que deixara um dia, quando envolto em seu sangue e vivo apenas sem arco e sem cavalo, foi trazido prisioneiro de guerra ao nosso campo. Lembrou-se o índio da passada injúria e, sobraçando a conhecida aljava, lhe disse: Ó general, eu te agradeço as setas que me dás, e te prometo mandar-tas bem depressa, uma por uma, entre nuvens de pus no ardor da guerra. Tu as reconhecerás pelas feridas, ou porque rompem com mais força os ares. Despediram-se os índios e as esquadras, se vão dispondo em ordem de peleja. Como mandava o general, os lados cobrem as tropas de cavalaria, e estão no centro firmes os infantes. Qual fera boca de libréu raivoso, de lisos e alvos dentes guarnecida, os índios ameaça à nossa frente, de agudas baionetas rodeada. Fez a trombeta o som da guerra, ouviram aqueles montes pela primeira vez, o som da caixa portuguesa, e viram pela primeira vez aqueles ares desenroladas as reais bandeiras, saem dos grutas pelo chão cavadas em que até ali da indústria se escondiam, nuvens de índios e vista duvidava, se o terreno os bárbaros nasciam. Qual já o tempo antigo, o errante Cadmo, dizem que virá da fecunda terra brotar a cruelíssima seara. Ergue todo um bárbaro alarido, e sobre os nossos cada qual em curva, mil vezes e mil vezes solta o arco. Um chuveiro de setas despedindo, gentil mancebo presumido e nécio, a quem a popular lisonja engana, vaidoso pelo campo discorria, fazendo ostentação de seus penachos, impertinente e de família escura, mas que tinha o favor dos santos padres. Contam, não sei se é certo, que o tivera a estéril mãe por orações de balda. Chamaram-no Baldeta, por memória. Tinha um cavalo de mancha pele mais vistoso que forte. A natureza, um ameno jardim por todo o corpo, lhe debuxou. E era jardim chamado. O padre, na saudosa despedida, deu-lhe em sinal de amor e nele agora, girando ao largo com incertos tiros, muitos feria e a todos inquietava. Mas se então se cobriu a eterna infâmia. A glória tua foi, nobre Gerardo. Tornava o índio jactancioso quando lhe sai Gerardo a meio de carreira. Disparou-lhe a pistola e fez-lhe um tempo, com reflexo do sol luzir a espada. Só de vê-lo se assusta o índio e fica qual quem ouve o trovão e espera o raio. Treme-lhe o cavalo aos seus volta e pendente a um lado e a outro de cair a cena, deixando aqui e ali por todo o campo, entornadas as setas pelas costas, flutuavam as penas e fugindo soltas de mãos as rédeas ondeavam. Insta Gerardo e quase o ferro o alcança, quando Tatuguaçu, o mais valente de quantos índios viu a nossa idade, armado o peito de escamosa pele de um jacaré disforme que matara, se atravessa diante. Intenta o nosso com a outra pistola abrir caminho, e em vão o intenta. A verde negra pele, que ao índio o largo peito orna e defende, formou a natureza impenetrável. Com a espada o fere no ombro e na cabeça, e as penas corta. De que o campo espalha separa os dois fortíssimos guerreiros a multidão dos nossos, que atropela. Os índios fugitivos tão depressa cobrem o campo e os mortos e os feridos, e por nós a vitória se declara. Principadamente as armas deixam, nem resistem mais tempo às espingardas. Vale-lhe a acostumada ligeireza, debaixo lhe desaparece a terra. E voam que o temor aos pés põe asas, clamando ao céu e encomendando a vida. As orações dos padres, desta sorte talvez, um ou outro clima, quando soltam a branca neve eterna aos velhos Alpes, arrebata a corrente impetuosa, com as choupanas o gado, aflito e triste, se salva o lavrador nos altos ramos, e vê levar-lhe a cheia dos bois e o arado, poucos índios no campo mais famosos. Servindo de reparo aos fugitivos, sustentam todo o peso da batalha, apesar da fortuna de uma parte, Tatuguaçu, mais forte na desgraça, já banhado em seu sangue, pretendia por seu braço, ele só por termo a guerra. Caetutu, de outra parte, altivo e forte, opunha ao peito a fúria do inimigo, e servia de muro a sua gente. Fez proezas, se pé naquele dia, conhecido de todos, no perigo mostrava descoberto o rosto e o peito, forçando os seus com exemplo e com as palavras. Já tinha despejado a aljava toda, e deserto em atirar, e irado em forte, quantas setas da mão voar fazia. Tantas na nossa gente ensanguentava, setas de novo agora recebia, para dar outra vez princípio à guerra. Quando o ilustre espanhol que governava, Montevídeo alegre, airoso e pronto, as rédeas volta ao rápido cavalo, e por cima de mortos e feridos, que lutavam com a morte o índio afronta, se pé que o viu, tinha tomado a lança, e atrás, deitando em um tempo, o corpo e o braço a despediu. Por entre o braço e o corpo, o ligeiro espanhol, o ferro passa. rompe sem fazer dano. A terra dura e treme fora muito tempo e hástia. Mas de um golpe, a cepé na testa ou peito fere o governador. E as rédeas corta ao cavalo feroz. Foge o cavalo e leva involuntário e ardendo em ira por todo o campo o seu senhor. E ou fosse que regada de sangue aos pés cedia, a terra, ou que pudesse as mãos em falso, rodou sobre si mesmo e na caída lançou longe a cepé. Rende-te ou morre, gritava o governador. E o tape altivo, sem responder, encurvava o arco e a seta despende e nela lhe prepara a morte. Enganou-se esta vez, a seta um pouco declina e assolta o rosto a leve pluma. Não quis deixar o vencido incerto. Por mais tempo, o espanhol, e arrebatado, com a pistola lhe fez tiro aos peitos. Era pequeno o espaço e fez o tiro no corpo desarmado estragorrendo. Viam-se dentro pelas rotas costas, palpitar as entranhas. Quis 3 vezes levantar-se do chão. Caiu 3 vezes. E os olhos, já nadando em fria morte, lhe cobriu sombra escura e férreo sono. Morto o grande cepé, já não resistem às tímidas esquadras. Não conhece leis o temor, debalde está diante. E anima o seu rápido cacambo. Tinha-se retirado de Paleja. Caetutu, mal ferido, deixa Tatuguaçu por onde passa, rios de sangue. Os outros mais valentes ou eram mortos ou feridos. Pende o ferro vencedor sobre os vencidos. Ao número, ao valor, cede cacambo. Salva os índios que pode e se retira. Uruguai, canto segundo, notas de rodapé. 25. Canoas, pequenas embarcações dos índios feitas de um só tronco. Nelas vinham ocultamente fazer comércio com os portugueses e espanhóis. 26. Tardar devia. Post bellum auxilium. 27. Ao terceiro dia. Aos 10 de fevereiro de 1756. 28. E começou. Todos os padres aprendiam a língua dos índios e proibiam a estes, contra a intenção do rei, usar de outra língua, que não fosse a sua nacional. Desta sorte, ficava impossibilitada a comunicação com os portugueses e castelhanos, e impenetrável o segredo de que se passava naqueles sertões. E o que é mais é que os mesmos jesuítas se jactavam dessa espécie de tirania na face de toda a Europa. 29. Nossos avós. Por estes portugueses se nos trazem à casa todos os presentes prejuízos. Lembrai-vos que, nos tempos passados, mataram a vossos defuntos avós. Mataram mais milhares deles por todas as partes, sem reservar as inocentes criaturas. Instruções e etc. 30. Buscar-te venho. Tinha positiva ordem dos padres para o não fazerem. Os que nos aborrecem, por estas expressões caracterizavam os europeus, quando nos pretendam falar, havemos de escusar sua conversação, fugindo muito dos espanhóis e muito mais dos portugueses. Se acaso nos quiseres falar, hão de ser 5 castelhanos, nada mais. Não sejam portugueses, porque se viessem, alguns dos portugueses não lhes há de ir bem. O padre, que já é o dos índios e sabe a língua, há de ser o que sirva de intérprete, e então se fará tudo, porque deste modo se fará tudo como Deus manda, e se não, irão as coisas por onde o diabo quiser. 31. Tanto espero de ti. Não queremos ir aonde vos estais, porque não temos confiança de vós os outros. Instruções. 32. Aqui não temos. Os padres faziam crer aos índios que os portugueses eram gente sem lei, que adoravam o ouro. 33. Essa riqueza. As suas riquezas eram imensas. As suas casas e os seus templos magníficos foram de quanto se pode imaginar em Europa. Nem é necessário ir tão longe. Mesmo no Rio de Janeiro, tinham os padres, entre outras imensas terras, a fazenda de Santa Cruz. Tão grande que nenhuma daquelas opulentíssimas famílias se achou até hoje um fundo para comprá-la. tinham só nesta mais de 1.000 escravos. O gado era sem número. Com tudo isso, é coisa certa que se não lhes achou dinheiro de consideração no seu sequestro. Poucos dias depois de partirem daquele porto, se apresentou ao conde de Bobadela um leigo pedreiro, dizendo que vinha descobrir o lugar, onde, por ordem dos padres, tinha escondido o dinheiro. Com efeito, já se não achou mais que o lugar nos alicerces da igreja nova. Eles, assim que viram que o leigo despia a roupeta, fizeram-lhe uma ligeireza das suas. 34. Da folha e peles. Os índios e os espanhóis fazem do mate o uso, que os chineses fazem do seu tê. Este importantíssimo comércio era todo dos jesuítas do Paraguai. Cultivavam as árvores que dão a tal folha e fabricavam-na. E faziam girar em seus surrões de pele por toda a América Espanhola. Só este negócio rendia a cada ano muitos milhões. Tudo suor dos miseráveis índios. 36. Muito suor. Também não é necessário ir ao Uruguai para ter provas de excessivo trabalho dos índios no serviço dos padres. Entre a Vila dos Santos e a cidade de São Paulo, há uma boa serra muito íngreme e dilatada. Não se pode subir a cavalo. O conde de Bobadela, o melhor cavaleiro do seu tempo, tinha caído 2 vezes em cavalos que tinha escolhido para isso entre muitos. Todos os sobem a pé com o seu cavalo pela mão. Os padres, como faziam votos de pobreza, contentavam-se a subir às costas dos miseráveis índios. Nem jamais passaram por ali de outra sorte. Este fato na Europa parece incrível, mas o autor atesta. 37. O nome dos reis. Estas expressões não são ornato da poesia. Passou na realidade tudo o que o autor aqui fez dizer a este índio. 38. Estas terras. Estas terras nolas deu Deus, e a nossos avós, e por isso só as possuímos em amor de Deus. Carta sediciosa. 39. O do céu. Essa mistura de sagrado com o profano, ou melhor dizer, aquele fazer servir a religião aos seus fins particulares, foi sempre o caráter dos jesuítas. Considere-se atentamente este verso. Non gent imperio sed religione temus. Varnier sup. 40. Balda. O padre Lourenço Balda foi uma das cabeças mais tenazes e que mais animava os índios à rebelião. 41. Por memória. Os jesuítas da América não eram tão escrupulosos como afetavam ser os da Europa. Era bem fácil distinguir nas aldeias as índias que gozavam do favor dos padres. Da mesma sorte, se distinguiam muito bem, entre outros, os rapazes da família. Na Ásia, era o mesmo. Leia-se a carta do bispo de Naquim Benedito 14. 42. Sinal de amor. Quem candida dido. Citação de Virgílio, Eneida. 43. Tatu Guaçu. Guaçu, na língua dos índios, quer dizer grande. Alguns índios mais soberbos ajuntam essa palavra ao seu nome, que fica soando desta sorte entre eles, como soa entre nós Carlos Magno, Alexandre Grande, etc. 44. Jacaré. Com este nome o traz Macegir Brás. 45. Tão depressa. Ainda que os padres tinham armado os índios e feito quanto podiam para os disciplinar, contudo estava bem longe de poder resistir às tropas regulares. Era necessária muita crueldade para entregar aqueles miseráveis à morte só por ambição e por capricho.